Climacast.
O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontrei.
Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um episódio da série especial Temacast Mais. Aqui é Francisco Seixas e hoje vamos falar sobre a aclamação de Amador Bueno como rei de São Paulo. E para falar sobre isso, está aqui comigo o Igor Alcântara.
No hospital, na sala de cirurgia. É Amado Batista hoje, né, que a gente vai falar? É isso? Ou eu errei?
Não.
Estudei pra pauta errada, então. Ih, rapaz.
Não, não é isso. Beleza, e também tá aqui com a gente o Jorge Virgílio.
É, e hoje nós vamos falar, né, Francisco e Igor, sobre o Peninha, né, o jornalista lá gaúcho, o Eduardo Bueno, não é isso?
Não, também não, os dois erraram, mas o pessoal já tá sabendo, porque afinal de contas o episódio já está publicado e tem o nome do episódio. Nós vamos falar hoje a respeito do Amador Bueno. Lembre-se que este episódio não chega até você pelo apoio recebido da coroa espanhola e muito menos da coroa portuguesa. Né? Mas pelas doações que nossos ouvintes fazem. Se você quer fazer parte desta seleta lista de mecenas do Temacast, basta acessar um desses links, patreon.com/temacast ou apoia.se/temacast, e os links também estão lá no nosso site temacast.com.br. Então, todos apresentados e a introdução feita, bora lá para o episódio. Amador Bueno de Ribeira foi um proprietário de terra e administrador colonial da Capitania de São Vicente e nasceu em São Paulo no ano de 1584. E para variar, nós vamos dar uma contextualizada com algumas informações que precederam a tal aclamação de Amador Bueno de Ribeira. No período compreendido entre 1580 e 1640, Portugal perdeu a sua independência após o desaparecimento do rei português Dom Sebastião na Batalha de Alcácer-Quibir, no Marrocos, quando então o reino passou para as mãos do monarca de Castela, o Filipe II, que era o herdeiro de Dom Sebastião. E quem quiser saber mais sobre isso, escute o nosso episódio número 36 sobre as invasões holandesas. Mas seguindo aqui, ó. Nesse período, conhecido como União Ibérica, quando a Península Ibérica foi unificada sob os auspícios da dinastia filipina, o Tratado de Tordesilhas, que era a divisão do mundo entre portugueses e hispânicos, foi rompido, visto que agora todos eram súditos dos autoproclamados imperadores de toda a Espanha, título que os monarcas de Leão e Castela ostentavam desde o reinado de Afonso VII, lá no século XII.
Pois é, né, Francisco? Com a União Ibérica não havia mais reino português e tudo acabou ficando junto e misturado, né? Num único reino. A gente chegou a comentar sobre isso lá no episódio sobre o Salvador de Sá.
Exatamente. E assim, muitos portugueses se estabeleceram em regiões que antes pertenciam aos hispânicos, né, como Portugal e Uruguai, por exemplo. E muitos hispânicos se estabeleceram em possessões portuguesas, como a Capitania de São Vicente. Em particular, na vila de São Paulo de Piratininga, que havia sido ela própria fundada por um espanhol das Ilhas Canárias, o padre jesuíta José de Anchieta. Muitos comerciantes espanhóis viviam na vila de São Paulo, tendo enriquecido enormemente, intermediando o comércio com o Rio da Prata. E a principal atividade econômica da região nessa época, tanto na capitania de São Vicente quanto na capitania de Itanhaém, que são as capitanias de onde se originou a capitania de São Paulo, era o tráfico de escravos da terra, né, ou negros da terra, como eram também conhecidos, né, os nativos brasileiros escravizados, né, o que a gente costuma chamar de indígenas. Os bandeirantes paulistas, vicentinos e itanhaenses, e nesse período é importante diferenciar, né, esses três povos, né, porque eles eram grupos distintos e muitas vezes rivais, eles capturavam escravos indígenas numa área que compreendia as regiões sul e centro-oeste do Brasil, o oeste de São Paulo e Minas Gerais, o Paraguai e o Uruguai. E uma vez capturados os escravos, eram levados por tropeiros, né, a maioria espanhóis, e eram vendidos para os portenhos em Buenos Aires, que os repassava então para as demais colônias hispânicas do Rio da Prata e do Peru, né, Bolívia e atual Peru no caso. Principalmente para trabalhar nas minas de prata de Potosí. E por que isso ocorria? Bom, é que desde 1542, o rei da Espanha, né, através da publicação das Leyes Nuevas, né? E aí, perdoe meu espanhol, né? Mas enfim, isso significa leis novas, as quais, né, se aplicavam à organização das novas possessões espanholas na América, haviam proibido a escravização dos nativos. Só que a proibição não se estendia aos escravos capturados no Brasil por serem considerados estrangeiros e prisioneiros de guerra, nas chamadas, né, guerras justas, né, que foram as guerras contra os indígenas hostis ao processo de cristianização. Aquela velha brecha na lei que o pessoal encontrava.
Em 1º de dezembro de 1640, entretanto, essa situação de livre comércio, entre aspas, na América do Sul, acabou sendo interrompida, pois o Duque Dom João de Bragança decidiu rebelar-se contra a dinastia filipina, ascendendo assim ao trono português como o El Rei Dom João IV de Portugal, originando uma guerra que duraria nada menos do que 30 anos. Em decorrência da guerra com Portugal, os comerciantes hispânicos estabelecidos em São Paulo se sentiram ameaçados e começaram a conjurar uma secessão da capitania de São Vicente das colônias portuguesas para uni-las com as colônias hispânicas. Afinal, vale lembrar que São Vicente era uma região limítrofe do Brasil com as possessões espanholas naquele período. Além disso, com a restauração da independência portuguesa, o comércio de africanos escravizados entre Portugal, Angola e Guiné se fortaleceu e começou a competir com o comércio brasileiro de escravos indígenas, pois os trabalhadores africanos eram mais aptos para trabalhar com a mineração. E assim havia o temor que o novo rei português, que obtinha altos lucros com o comércio de escravos vindos lá da África, decidisse seguir os passos do monarca espanhol e proibir a escravidão dos nativos no Brasil.
Pois é, Francisco. E em decorrência desses fatos, né, em 1641, ou seja, um ano após a coroação de Dom João IV, o Partido Espanhol, né, lá em São Paulo, decidiu aclamar o fidalgo Amador Bueno da Ribeira como o rei de São Paulo. Né, o Amador Bueno, ele era o mais rico fazendeiro da região e o capitão-mor da capitania de São Vicente, sendo vários de seus irmãos mais novos, né, e genros também, notórios bandeirantes e, evidentemente, né, comerciantes de escravos indígenas. Ele era filho de Bartolomé Bueno, né, um carpinteiro natural de Sevilha, e de Maria Pires, né, que era uma mestiça brasileira natural de São Paulo, né, mestiça de indígena com português. Amador havia sido ele próprio bandeirante, né, na juventude e gozava de bastante prestígio em toda a capitania de São Vicente e na capitania real do Rio de Janeiro, onde mantinha forte contato com a família Sá, em particular, né, com o Salvador Correia de Sá e Benevides, que na época era governador do Rio de Janeiro, e também o homem mais rico do Império Português na sua época, tendo inclusive patrocinado muitas das bandeiras da família do Amador Bueno em busca de ouro e prata no interior do Brasil. O termo da aclamação, né, digamos assim, de Amador Bueno, foi assinado em 1º de abril de 1641 pela maioria dos ricos comerciantes espanhóis, né, que estavam ali em São Paulo, liderados pelos irmãos Juan e Francisco Rendón de Quevedo e Luna, que eram naturais de Coria. Assinaram, né, a ata também Dom Francisco de Lemos, da cidade de Orense, e Dom Gabriel Ponce de León, de Guairá. Também assinou Dom Bartolomeu de Torales, né, que vinha da Vila Rica do Paraguai, e o Dom André de Sunega, e o seu irmão Dom Bartolomeu de Contreras e Torales, o Dom João de Espíndola e Guzmão, que eram da província do Paraguai também, entre outros. Então a galera hispânica se reuniu ali e falou, pô, essa situação não pode ficar assim. A maioria dos assinantes, né, eram filhos e genros, né, de Amador Bueno, já que ele teve muitas filhas com as mulheres da região. Então tinha a mulher dele oficial, mas ele também tinha um monte de filha aí com uma galera. Segundo o historiador carioca Afonso Toné, né, no seu livro Ensaios Paulistas, né, ele diz o seguinte, abre aspas, oferecem o trono ao sogro, ele próprio filho de espanhol e homem do maior prol em sua república pela inteligência, a fortuna, o passado de bandeirante, o casamento, os cargos ocupados. Fecha aspas. No entanto, né, o Amador Bueno, ele recusou essa honra e com a espada desembainhada, né, ele fez o contrário, ele deu vivas ao rei de Portugal, assumindo-se, né, como seu leal vassalo depois de 60 anos de União Ibérica, né, então aliando-se ali à restauração da monarquia portuguesa, né, e se vocês lembrarem lá do episódio do Salvador de Sá, o Salvador de Sá, que era amigo do Amador Bueno, fez a mesma coisa, então eles decidiram se aliar com os portugueses. Ameaçado de desacato pelos espanhóis leais à dinastia filipina, Filipina, né, o Amador Bueno, e teve que se refugiar lá no mosteiro de São Bento, né, quem conhece São Paulo conhece esse mosteiro, pedindo a intervenção do abade e seus monges. Né. E ainda segundo aquele historiador, o Toné, né, ele diz o seguinte, abre aspas, desceram a praça fronteira o prelado e sua comunidade procurando convencer os manifestantes que deviam abandonar o intento que os congregara. Arrependidos do seu desacordo, resolveram os aclamadores aderir ao movimento restaurador do 1 de dezembro de 1640. E assim foi Dom João IV solenemente reconhecido soberano dos paulistas a 3 de abril de 1641, num gesto esplêndido de solidariedade lusa, do qual a unidade do Brasil imenso viria valer-se pelo alargamento extraordinário de sua área. Fecha aspas.
Pois aí, o auto da Câmara foi assinado pelo capitão-mor de São Paulo, João Luiz Mafra, Antônio Raposo Tavares, Frei João da Graça, abade do Mosteiro de São Bento, né? O Frei Bento da Trindade, o Frei Manuel de Santa Maria, o Frei Francisco dos Santos, Fernão Dias Paes Leme, Antônio Pompeu de Almeida, o vigário Padre Manuel Nunes, um tal de Lourenço Castanho Táxi e outros cidadãos notórios de São Paulo. E por esse ato, Amador Bueno recebeu uma carta do próprio rei Dom João IV, em que lhe agradecia a lealdade. Quase 200 anos depois, o Dom Pedro I, né, aquele lá do Grito de Ipiranga, ressaltaria que foi aclamado imperador do Brasil pela primeira vez na terra do fidelíssimo e nunca assaz louvado Amador Bueno de Ribeiro. Ou seja, 200 anos depois, o próprio Dom Pedro I reconheceu aí a importância do Amador Bueno de Ribeira. Bom, o Amador Bueno, ele foi bisavô de outra personalidade importante na história de São Paulo, como o Amador Bueno da Veiga, que comandou os paulistas na Guerra dos Emboabas, isso 60 anos depois. Foi também tio e tutor de Bartolomeu Bueno da Silva, o primeiro Anhanguera, e como dissemos anteriormente, Amador Bueno teve muitos filhos e, portanto, são muitos os brasileiros, em particular no sul e no sudeste do Brasil, que são seus descendentes. Entre os mais conhecidos destacamos Getúlio Vargas, Tancredo Neves, Roberto Marinho, Júlio de Mesquita Filho, Walter Moreira Salles, Vicente de Carvalho, Carlos Drummond de Andrade, Frei Gaspar da Madre de Deus, Pedro Táxi de Almeida Paes Leme e Barba Eliodora. E eu sei que eu não sou descendente dele porque os meus quatro avós eram portugueses. Mas e vocês? Ô Igor, você acha que você pode ser descendente desse cara?
Mas eu não sei, não. É possível, viu? Assim, mas até onde eu tenho um conhecimento bom, assim, dos meus antepassados, que eu pesquisei bastante isso, como os ouvintes sabem de alguns episódios que eu já citei, da família da minha avó, parente de Lampião, essas coisas assim. Mas até onde eu sei, não. Mas eu acho interessante ver que tem família aí de senador e tal, que os caras estão no poder aí desde da época da colônia, hein?
Pois é, e você, Jorge?
Olha, eu tenho muitos parentes, né, muitos antepassados meus que vieram ali do Vale do Paraíba, né? E como a família do Amador Bueno se espalhou muito por essa região, então poderia ser, mas com certeza se for, vai ser aquele lado da família que ficou na miséria, né? Na Pindaíba.
Sei.
Entendi.
Bom, o Amador Bueno morreu numa data incerta entre 1646 e 1650 e acredita-se que tenha sido sepultado na parte desaparecida do convento de São Francisco, cujo convento, em 1827, seria transformado na Academia de Ciências Sociais e Jurídicas. E depois, em 1933, esse convento foi demolido para a construção de uma nova sede em estilo neocolonial, onde atualmente existe a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Entre os motivos, né, que levaram o Amador Bueno a decidir-se, né, pela causa portuguesa e não espanhola, podemos destacar a sua amizade com a família Sá, né, em particular, né, como dissemos, com o governador do Rio de Janeiro, Salvador de Sá e Benevides, que era filho do bandeirante carioca e também governador do Rio, Martim de Sá. Né. O Amador Bueno é um pouco mais velho, né, que o Salvador de Sá e conhecia ele desde pequeno. Salvador de Sá, quando mais jovem, né, cooperou com os paulistas em diversas ocasiões. Nos levantes contra os índios Guaicurus e Paiaguás, né, na descida do rio Tietê junto com o bandeirante André Fernandes, que culminou na posse ali da Gobernación del Guairá, que seria o oeste do Paraná hoje, além de participar das guerras empreendidas em defesa do Departamento do Sul, Repartição Sul, que a gente comentou, né, que era tudo que hoje engloba o Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e também na defesa da Bahia contra as primeiras invasões holandesas. Então isso aí a gente comentou com mais detalhes lá no episódio Salvador de Sá, que é um complemento deste Tema Cast Mais.
Exatamente, olha só. E a gente está explicando que este episódio do Tema Cast Mais está indo ao ar agora no dia 1º de dezembro, onde deveria entrar um episódio regular do Tema Cast, que será publicado daqui a alguns dias. Tá? A gente só fez uma inversão, tá? E com este último comentário aí do Jorge, a gente encerra este episódio número 2 do TemaCast Mais. Mas não esqueça de entrar no nosso site lá em temacast.com.br e deixar o seu comentário. Envie também seu e-mail para temacast@temacast.com.br e participe do nosso grupo no Facebook acessando temacast.com.br/saibamais. E nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio ou do TemaCast ou do TemaCast Mais. Um abraço para todos. Bye, bye.
Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, pessoal. Até a próxima, abraço.
Pode apagar o fogo, mané, que eu não volto mais. Pode apagar o fogo, mané, que eu não volto mais.